Garantir o pão de cada dia sem carteira assinada, sem acesso à previdência social, sem vínculo empregatício. Essa é a realidade de muitos brasileiros que fazem girar a roda da economia informal. E você sabia que os trabalhadores informais não são só aqueles que vendem produtos piratas? Quer descobrir como funciona o mercado de trabalho informal? Saiba mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre o assunto, convidamos Agnaldo Maciente, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. É um prazer recebê-lo.
É um prazer para mim, Lilian, participar do Saiba Mais e ajudar a população a esclarecer alguns desses assuntos.
Agnaldo, começa para a gente explicando exatamente o que é a economia informal.
A economia informal, ela pode abarcar, dependendo da forma como a gente define, desde atividades ilícitas, né, coisas que não poderiam ser vendidas, por exemplo, e que são vendidas, mas normalmente o que a gente considera o grosso da economia informal são atividades que poderiam ser desempenhadas normalmente ou serviços que poderiam ser oferecidos, mas que são oferecidos sem respeitar alguma regra para o desempenho ou da exercer a profissão, no caso dos trabalhadores, ou no caso das empresas, atividades que não pagam impostos devidos, não respeitam algumas regras, como, por exemplo, o registro, o recolhimento de tributos, né? Principalmente os tributos previdenciários.
São aquelas atividades sem registros oficiais,
sem registros,
não tem nota fiscal, não tem contrato de trabalho, não tem até as garantias que tem de plano de saúde, né?
Isso, exatamente, porque na medida em que não se registra, por exemplo, o vínculo empregatício, o empregado não tem direito aos benefícios que estariam, né, as contrapartidas desse registro.
E por que tantos brasileiros estão fora do mercado oficial de trabalho?
Olha, normalmente isso é algo que acontece em todos os países, mesmo nos países mais ricos e desenvolvidos, né? Mas isso está realmente associado a níveis menores de renda, principalmente porque quando os trabalhadores recebem, por exemplo, um salário muito baixo, os encargos trabalhistas, eles acabam representando uma grande parcela do salário. E isso acaba estimulando tanto os empregadores quanto os trabalhadores a preferirem arranjos alternativos, mas também tem muito por conta da desinformação do trabalhador, de saber que direitos ele está perdendo, né? E às vezes por conta do excesso de da complexidade
da burocracia,
né? As nossas leis também são muito complicadas, então às vezes até mesmo o pequeno empresário, por exemplo, ele não sabe como recolher todos os impostos corretamente, então tem esse conjunto de razões.
O desemprego estrutural, né?
Isso, o desemprego acaba forçando também as pessoas a aceitarem coisas que elas não aceitariam se estivessem numa situação melhor, né?
O Brasil é um país que tem uma economia informal grande?
É grande, sim. Ela não é muito grande comparada com outros países parecidos. Por exemplo, na África, principalmente dos países do sul da África e na Ásia, a informalidade é até maior. Mas no caso da América Latina, do Oriente Médio, é mais ou menos parecido com a informalidade do Brasil.
E a porcentagem é quanto?
Representa em torno de 16% do produto interno bruto, da renda, né, gerada no Brasil, e em torno de 40% das pessoas ocupadas, elas estão na informalidade.
Isso seria mais ou menos quantos brasileiros?
Em torno de 37 milhões de brasileiros, o que é bastante. Né?
Muita gente. Numa economia mundial informal, seriam quantos?
É um pouco menos, né? Para os países onde a informalidade é maior, chega até 50%, no Brasil bem menos, né? Mas na média da América Latina é em torno de 20 e poucos%. O Brasil está até um pouco abaixo da média da América Latina, mas ainda assim representa bastante da renda gerada, né? Em torno de 16% é bastante.
Falando sobre países, nós temos a nossa primeira participação. É de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio.
Eu sou Henrique Costa, de Feira de Santana, na Bahia. Eu queria saber se o trabalho informal é comum em que tipo de países?
Então, é mais comum nos países menos desenvolvidos, né? Mas principalmente na Ásia e na África, onde tem muitas pessoas trabalhando no setor têxtil, ainda muito, até mesmo em fábricas, né? De forma informal. Mas na maior parte dos países, os setores de agricultura, construção civil e também no comércio, principalmente o comércio ambulante, são os setores onde tem mais informalidade. E aí, os países onde o peso dessa economia é maior, por exemplo, na América Latina, na África e na Ásia, onde tem mais população agrícola, a informalidade tende a ser maior.
Os países de economia emergente,
então. Os países de economia emergente, no caso dos países de economia média, renda média, como o Brasil, aí já é mais construção civil, ainda na agricultura, né? E no setor de serviços urbanos, principalmente.
A alta carga tributária talvez seja um dos fatores para que a oferta de vagas com carteira assinada seja menor?
Sim, com certeza influencia bastante, né? Mas principalmente porque os salários mais baixos, eles são a parcela dos tributos acaba pesando mais para esse, para esse tipo, né, de trabalhador. E agora a gente tem outros fatores também, a complexidade das leis, né, principalmente dos impostos do Brasil, e também a baixos níveis de informação, a percepção também cultural, às vezes, de que os impostos não vão ser bem direcionados. Então, isso acaba tirando um pouco da legitimidade, né?
E aí
frustrando a pessoa de recolher impostos e achar que aquilo não vai retornar para ela na forma de benefícios.
Então, como os consumidores, eles veem essa alternativa de mercado?
Os consumidores, eles acabam tendo contato com a economia informal, mas quando eles vão comprar, principalmente produtos, né? E aí tem o comércio ambulante como um grande exemplo. Também alguns tipos de serviços, a gente tem manicures, cabeleireiros que às vezes atendem de forma informal ou semi-formal. Então, os consumidores, eles acabam aceitando muitas vezes porque, no caso do comércio ambulante, até pela disponibilidade, eles se localizam em locais de alta movimentação, né, nas cidades. Então, pela disponibilidade, o consumidor acaba aceitando e também porque, às vezes, por conta de não pagar impostos, esse tipo de atividade consegue oferecer preços melhores, né? Então, aí o consumidor tende a aceitar. Isso pode causar problemas porque muitas vezes, por exemplo, no caso de alguns produtos alimentícios, você fica sem a garantia se aquilo foi feito com condições de higiene adequadas, né? Então, pode causar problemas, né? Mas acaba sendo aceito pela população.
Você falou aqui, né, do comércio ambulante, que é o dito pirata. Ele movimenta muito dinheiro no Brasil, né? São CDs, eletrônicos, tudo quanto é tipo de mercadoria, sem emissão da nota fiscal. O que que isso acarreta na arrecadação do governo?
Afeta muito, né? Principalmente a arrecadação de tributos como ICMS, que é o tributo estadual mais importante, né? Então, muitos estados onde a informalidade é maior, eles têm uma baixa arrecadação por conta também da informalidade, né? E aí, como a gente tinha discutido, isso pode prejudicar até mesmo a oferta de serviços públicos, né? Porque prejudicando a arrecadação, você tem menos possibilidade de ofertar serviços de segurança, educação, saúde, né? Então, isso afeta realmente a arrecadação, principalmente em estados do norte, nordeste, onde tem, por exemplo, a mão de obra agrícola muito, muito ainda presente, a alta, né, informalidade do setor acaba afetando muito as localidades mais menores, né?
Fora que, além da produção nacional, o Brasil meio que importa, entre aspas, né, produtos de fora.
Ah, sim, porque quando a gente tem, no caso do comércio ambulante, assim, né, isso prejudica até porque você importa produtos que você não sabe a qualidade, pode ter problemas de até na produção, usar materiais tóxicos que você fica sem saber se isso aconteceu naquele produto, né? E fora as questões de contrabando, descaminho, que é quando você importa um produto que poderia ser vendido, mas que você não recolhe os impostos, né? E o contrabando, que é a questão mais grave de você importar um bem que seria ilegal no país, né?
Sobre o comércio pirata, temos uma pergunta de um espectador da NBR. Vamos acompanhar.
Sou Isaac de Brasília. Queria saber quais as penalidades para quem compra produtos vindos desse mercado.
As penalidades, elas são mais normalmente para quem distribui o produto, para quem vende os produtos. No caso brasileiro, é muito difícil, até por conta de que o consumidor, né, normalmente faz gastos pequenos e não age de má fé. Então, normalmente não se pune o consumidor. Uma das poucas exceções é quando você compra um produto roubado ou que possa ser fruto de um crime, aí o consumidor pode até, dependendo das circunstâncias, ser enquadrado em algumas situações de receptação, né? E isso é por isso até que é bom estar atento e evitar comprar produtos que possam ser ilegais.
Né? Fora a questão do contrabando, né, que é um crime, esse comércio pirata, a gente também lembrar que viola os direitos autorais, né?
Ah, sim. Isso é uma coisa muito comum atualmente, o download, por exemplo, de músicas piratas na internet, o uso, por exemplo, de comprar produtos que tem uma marca e aí aquela marca foi colocada lá de forma... são produtos falsos, né, na verdade, que usam uma marca conhecida. Então, isso tudo gera... Né, você pede a possibilidade até mesmo de marcas nacionais se estabelecerem, porque muitas vezes você compra, né, ou faz baixa um filme, né, e prejudica toda a cadeia de produção daquele produto, né?
De que forma é feita a fiscalização e o combate a essa prática ilegal, né?
O Brasil tem avançado bastante na fiscalização, mas ainda é um país onde o comércio e até mesmo a venda de produtos e serviços informais é muito frequente. A fiscalização, ela pode ser tanto de órgãos federais, no caso do comércio internacional, a Receita Federal, a Polícia Federal, no caso de produtos ilegais, né? Quanto também dos órgãos estaduais, as receitas estaduais, as receitas municipais, órgãos da defesa do meio ambiente, da fiscalização sanitária, vigilância sanitária, tudo isso.
Bem, Aguinaldo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Até já! Estamos de volta com Saiba Mais, que hoje está falando sobre economia informal. Nosso convidado é o Aguinaldo Maciente, pesquisador do IPEA. E vamos direto para a participação do Jeremias Rezende, de Cruzeiro, no estado de São Paulo. Ele nos enviou a seguinte dúvida. Qual o percentual de pessoas que vivem na informalidade?
Então, atualmente, em torno de 40% das pessoas ocupadas fazem algum tipo de atividade informal. E aí pode ser tanto trabalhador sem carteira assinada numa empresa, numa microempresa, ou até às vezes em médias empresas, né? Quanto também o trabalhador por conta própria, que faça algo em casa e venda. Hoje em dia está mais comum pessoas colocarem sites, produtos que elas às vezes compram e aí revendem da sua própria casa, ou fazem produtos de alimentícios, né, bolos. E também trabalhadores que consertam coisas, façam pequenos reparos, e na construção civil ainda também é muito comum a informalidade.
Agora temos uma pergunta aqui de Brasília, enviada pelo WhatsApp.
Eu me chamo André Maciel, de Brasília, e eu gostaria de saber quais as vantagens e desvantagens de se ter um trabalho informal.
Normalmente, quando a gente fala de vantagens, né, é mais a possibilidade de ter uma renda num momento em que é difícil encontrar uma atividade formal registrada. Agora, normalmente isso é por conta de não haver a opção da formalidade, né? E aí a pessoa consegue gerar renda e sobreviver. As desvantagens, elas aí são muitas. Tanto no curto prazo, a pessoa pode estar sujeita a condições de trabalho piores, quanto também no médio prazo, a pessoa, se ela ficar doente, não estiver contribuindo, por exemplo, para o INSS, muitas vezes as pessoas pensam que o INSS só representa a aposentadoria, mas ele também protege contra o desemprego, contra doenças, a pessoa... recolhendo os impostos para a Previdência, ela pode conseguir o auxílio-doença, auxílio-gravidez. Então, no caso de uma mulher que faça alguma atividade informal e se ela contribuir para a Previdência, ela tem direito ao auxílio à maternidade e ela perde isso, né? Mas, e no longo prazo, é claro, não contribuindo, a pessoa perde o direito ou leva muito mais tempo depois para conseguir se aposentar.
E você falou aqui que a economia informal aquecida, ela impacta no produto interno bruto, né? No nosso PIB. Em quanto por cento que ela representa no nosso PIB?
Representa em torno de 16%, 17%, já foi mais a informalidade no caso do Brasil, mas atualmente é em torno de 16%, que é ainda uma fatia muito grande da produção e da geração de renda e de emprego também.
E em questão de dinheiro, quanto que é movimentado?
É em torno de R$1 trilhão todos os anos, e o que é mais de R$2 milhões todos os dias sendo movimentado, né? Ou por pessoas ou por pequenos comerciantes, né? É muito dinheiro.
E o bom que você está falando aqui, né, Agnaldo, que justamente desses benefícios, dos direitos, que você sair da informalidade para a formalidade. E existe uma porta aberta justamente para isso, que é se tornar um microempreendedor, né, que é um MEI. Maravilha. Vamos mostrar então aqui algumas vantagens de se tornar um MEI, né? Por exemplo, tributos reduzidos, INSS, ISS, ICMS, né? Também temos nessas vantagens de se tornar um microempreendedor individual, os benefícios previdenciários, auxílio-doença, aposentadoria, salário, maternidade e também as facilidades de crédito, né? Que geram justamente quando você se torna esse MEI, que é a facilidade nos bancos públicos.
Realmente é um conjunto muito importante, e o programa de microempreendedores individuais ajudou muito a reduzir a burocracia e a carga tributária, que são, né, das principais razões para as pessoas recorrerem à informalidade. E a pessoa tendo o próprio CNPJ, ela pode abrir uma conta específica, separar melhor as contas pessoais da conta da empresa, comprar, às vezes, produtores, eliminando o intermediário, que muitas vezes encarece se a pessoa for totalmente informal. Então, além dos benefícios sociais, tem os benefícios econômicos mesmo, né? E a redução dos tributos, né? Que ajuda muito a pessoa a formalizar o negócio dela.
Bom, a gente citou aqui algumas palavrinhas que nem sempre todas as pessoas entendem. Então, explica para a gente quais são esses tributos, né? Bem rapidamente, o INSS, o ISS e o ICMS.
O ISS, normalmente, é o Imposto sobre Serviços, que é municipal. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços também, mas ele é um imposto estadual. E, normalmente, é para quando você vende um produto, você tem que recolher o ICMS, né? E o INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que aí recolhe os impostos que são para as contribuições para a sua previdência e também para o auxílio-doença, que dá os direitos ao salário-maternidade que você citou. Então, também é um imposto federal.
Você falou aqui, né, das questões das taxas, né? Muitas das vezes as pessoas, elas recorrem à informalidade justamente para fugir das taxas, dos impostos e ter um dinheiro líquido mais real, maior para a sua renda. A longo prazo, isso é vantajoso?
a longo prazo não é vantajoso. Por quê? Porque mesmo que financeiramente você tenha mais dinheiro no bolso hoje, se você pensar nos riscos que a previdência, o sistema previdenciário te ajuda a evitar, por exemplo, uma doença grave, até mesmo a invalidez ou a maternidade, que pode te tirar, né, a oportunidade de trabalhar por algum tempo, tudo isso você fica descoberto se você não contribui para o INSS, né? E no caso também dos demais tributos, você tem... contribuindo corretamente, você fica muito mais tranquilo, evita qualquer dores de cabeça futuras, né? E no longo prazo também consegue uma aposentadoria, que se você deixar de contribuir por muito tempo, vai levar muito mais tempo para você poder depois conseguir a aposentadoria. E na velhice a gente nunca sabe qual que vai ser a nossa condição de trabalho. Então é por isso que é importante pensar que você também, como um seguro, as pessoas têm o seguro de carro e os tributos para a Previdência, eles funcionam como um seguro para o trabalhador e para o pequeno empreendedor.
Fundamental você estar falando disso, né? Porque afinal todos nós vamos envelhecer e a gente tem que ter essa previdência social. Como que impacta esses trabalhadores informais na previdência social?
A quantidade de trabalhadores muito grande não contribuindo, né, que são 40% dos trabalhadores hoje, mais de 35 milhões de pessoas, reduz a base de contribuintes e aí aumenta, contribui para o déficit da Previdência. Além de também causar mais problemas de pessoas chegando na velhice sem a condição de se aposentar e aí precisando recorrer a outros tipos de benefícios sociais, que aí onera também o sistema de seguridade social como um todo.
Aguinaldo, aquela pessoa que está desempregada, saiu do seu emprego, na verdade, e já conseguiu ir para a informalidade, mas ela não quer ser um microempreendedor individual, mas quer voltar para o mercado formal. Qual que é o caminho?
A maior parte das pessoas ainda no Brasil olha para o trabalho assalariado como a sua primeira opção. E a opção por ser empresário não é uma coisa também fácil e que nem todo mundo tem conhecimento.
Perfil
e
também,
a vocação,
né,
para isso. Uhum. Né? E a própria segurança que um salário mensal traz, ela é ainda muito importante para muitas pessoas. Nesses momentos de maior desemprego, é importante a pessoa se manter atualizada, recorrer sempre que possível a cursos de capacitação, retomar o ensino, se for possível. Não é fácil, a gente sabe, né? Mas tentar sempre buscar essa alternativa para se manter atualizado e no seu currículo mostrar para um futuro empregador que você tentou se manter atualizado, né, antenado com as necessidades do mercado de trabalho. Então, também buscar atualizar, fazer um currículo profissional, isso tudo ajuda bastante, né? E manter também a sua rede de contatos aberta, né? Porque isso ajuda muito a procurar melhores opções de ampliar as opções de trabalho.
É o network, né? A rede de amigos ali com quem você pode contar. E a capacitação profissional, que você bem lembrou aqui, é possível fazer cursos a um preço acessível, né, sem gastar muito?
Hoje em dia tem uma oferta de cursos, às vezes até gratuita, muito grande. O Sistema S, a rede federal de ensino técnico, as redes estaduais e até mesmo cursos online. Várias universidades hoje já disponibilizam cursos de graça. O Sistema Público de Emprego, o SINE, Agência do Trabalhador do seu município, do trabalhador, pode procurar, que muitas vezes encaminha para cursos também, que às vezes as pessoas nem estavam sabendo e podem estar mais próximas do que as pessoas imaginavam.
Então, reforçando aqui, né, a importância de estar na formalidade, né, não só para o trabalhador, mas principalmente para a economia do país.
Isso, tanto para as empresas quanto para o trabalhador, traz vantagens para todos.
Aguinaldo, obrigada pelos esclarecimentos.
Foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade, e para mais informações os ouvintes podem acessar o nosso site. O IPEA tem várias publicações sobre o tema, o Boletim de Mercado de Trabalho, entre outros. Muito obrigado.
Até uma próxima oportunidade. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.